Saudações, amigos da Mestre Show. Vamos começar mais um MestreCast, edição número 17, nosso programa aqui de informações, de debates. Começando, como sempre, né, dessa vez, ao vivo aqui, ó, diante das câmeras. Mais uma novidade, MestreCast. Na verdade, não é novidade que a gente fez isso na Campus Party, né? Nós gravamos um MestreCast lá e a gente vai fazer um teste aqui, depois de tanto pedidos aí de vocês, para fazer um MestreCast ao vivo, a gente vai fazer esse MestreCast. Vai ser um programa meio piloto, meio teste, então qualquer crítica, qualquer sugestões, manda pra gente aí, pra gente melhorar e fazer do jeito que vocês querem. A gente tá aqui mesmo pra, além de passar informações pra vocês, ensinar algumas pessoas também, agradar todo mundo que tá ouvindo o MestreCast. Fábio comigo aqui, pra esse MestreCast ao vivo aqui na Mestre SEO. Suas boas-vindas aí, seu boa noite.
E aí, pessoal, tudo bem? Ouvintes do MestreCast, hoje ao vivo, atendemos pedir de vocês, né? A galera tava, né? Pedindo de tudo quanto é maneira o MestreCast ao vivo. Então, tá aqui pra vocês, direto do escritório da Mestre SEO em São Paulo. Minha câmera nova, tá legal, né? O pessoal dá um feedback da minha câmera, bacana ela. Microfone do Ick, ó, do Guitar Hero. E esperamos aí fazer um programa bacana. A gente tem uma pauta interessante, não vou adiantar a pauta, mas é que a galera mesmo pediu, né, pra gente. E vamos lá, Ick. Manda bala.
Beleza, só pra acrescentar, a gente vai fazendo o mesmo esquema. Vamos fazer o programa, debater. E aí, eventuais perguntas, a gente vai acompanhar pelo Twitter ali, com a hashtag MestreCast, pra responder durante o programa. A gente vai fazer umas pausas aí. Fazer um programa um pouquinho diferente, mas mais ou menos no mesmo formato. Vamos tocar o barco, deixa eu dar boas-vindas ao nosso convidado aqui, que já é um cara conhecido de vocês, já participa do MestreCast às vezes. Deve chegar pra cá pra ele se apresentar. Vem cá, Frank Marcel, dá o seu boa noite aqui no MestreCast.
E aí, pessoal, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Ick e Fábio. Vamos ver aí como a gente vai sair com o tema de hoje. Acho que ainda não passou pelo MestreCast, né? O tema de hoje é inédito mesmo. E aí, como eles já disseram, qualquer dúvida, pessoal, vai mandando no Twitter com a hashtag MestreCast, a gente vai respondendo.
Beleza, gente. Então, pra gente começar, o primeiro, os recadinhos de sempre, né? Vamos falar algumas coisas que a gente envolve antes de começar o nosso programa. Nós temos aí alguns eventos pra comentar, né? Que vão acontecer em breve. Até foi um pedido aí do pessoal que tá assistindo a gente. Em breve você vai estar mais uma vez viajando pelo Brasil, né, Fábio? Qual é o seu próximo destino aí pra gente falar pro pessoal seguir?
O primeiro destino que eu vou palestrar, tava até vendo, esse mês mesmo, é o Digitalks em Aracaju. Então, dia 28 de abril, quem for aí do Nordeste, espero que vocês vão até Aracaju. Vou estar lá falando sobre SEO, né, como fazer estratégias focadas em search. E tem um outro evento que logo no comecinho de maio, né, na primeira quinzena de maio, o Olho SEO, que vai ser lá em Florianópolis. Eu tenho uma coisa em primeira mão aqui para os nossos ouvintes, né, do Mestre Cash, que nem você sabia aí. Então, fechamos uma parceria com o pessoal do Olho SEO e todas as pessoas que se inscreverem no Olho SEO têm um mês de assinatura na Mestre SEO gratuito. Então, você aproveita, vai no evento, aprende sobre SEO e depois do evento você aproveita 30 dias lá da nossa área de assinantes para aprender comigo, com o Frank, tirar dúvidas e utilizar nossas ferramentas, né? Então, é mais um incentivo para o pessoal ir lá, aprender e falar mais sobre SEO. Então, é o próximo passo. E por fim, né, dos meus comentários, é o Expo, que está virando aí, digamos, a marca registrada do ano em termos de evento de grande escalão brasileiro, né, de search em social. São vários palestrantes já confirmados. E realmente, fiquem ligados, porque a virada de preço acontece agora, né, no meio de abril, e não perca a oportunidade, se inscreva agora, tem desconto, se você fechar um grupo, tem desconto, então fica bem ligado para não perder as datas, para acabar não se enrolando.
Beleza, então, Fábio, esses eventos passados, a gente queria deixar esse alô, esse comentário, e falando em comentário, a gente já está aqui no final do expediente, né, o pessoal já foi todo embora, mas quem viu antes do Frank chegar, tem um cidadão ali atrás, ó. Quem já conhece, quem acompanhou o nosso Twitter hoje, Domício Neto é o nosso novo integrante aí do nosso time da Mestre SEO, direto lá da Terra Boa, lá da Bahia. Quero que ele dê aqui nos microfones do MestreCast sua primeira participação e também primeiro comentário como membro aí do nosso time da Mestre SEO, Domício.
Fala, galera. Agora é a primeira vez falando realmente como um profissional da Mestre SEO. Entrei hoje, na verdade, para fortalecer aí o time. E vou ficar por enquanto, muita gente já me perguntou como é que vai ser sua vida, você vai ficar em São Paulo com a galera e tudo. Então já adianto que eu vou ficar em São Paulo aqui uma semana com o pessoal. mas na verdade eu devo ficar trabalhando lá de home office de Salvador. E no meio do ano eu tô pra cá, vim pra cá ficar com o Ricota, fazer parte da equipe, com o Frank e todo mundo, pra fortalecer aqui o time.
Algum comentário, Fábio?
É, eu acho que... Pô, cara, a gente descobriu hoje que o Domingos tem fãs no Nordeste, que falar pra você, né, cara? Cara, tanto de gente da Bahia que mandou lá parabéns pro Domício, pelo amor de Deus, fico feliz de ter trazido um cara tão respeitado lá pra comunidade baiana do SO. E falar que ele chegou no horário hoje, chegou certinho, né? Não atrasou nem um pouco, né? Por isso que ele tá ficando até mais tarde. Mas é um cara que a gente acredita bastante aí, que vai agregar bastante pro time nosso. Então, a gente tá sempre olhando e procurando, acho que a gente... Perguntaram hoje, com o Wellington, né, que trabalha aqui com a gente, pô, como que vocês se conheceram, né? Foi conhecendo de evento mesmo, não foi só de evento porque que eu contratei ele, mas pelo que ele mostrou ao longo do tempo, mostrou que é um cara muito proativo, eu gosto, já falei isso pra ele, o jeito com que ele se coloca, eu sei que ele dá cursos na área dele lá, principalmente no Nordeste, né, ele faz bastante isso, ele tem um blog, ele posta sobre o blog, ele já postou cases de SEO, ele já colocou sobre testes de SEO, ele é um cara que mostra isso à comunidade, é muito perfil nosso, né? Acho que o Frank também pode comentar alguma coisa disso, é muito perfil do que a Mestre SEO quer. Então, se você busca uma oportunidade na Mestre SEO, saiba que isso é um grande diferencial para mim, você saber se colocar para o mercado e mostrar como você trabalha, que isso realmente dá para ganhar um belo espaço aí. Sem até mesmo, às vezes você pode não ter uma experiência de 2, 3 anos de SEO, mas nada é impossível, é questão de você mostrar, se vender bem, digamos assim, né, e mostrar que tem conteúdo por trás disso. Então, Domício, bem-vindo, mesmo oficialmente aqui ao vivo, né, bem-vindo ao time da Mestre SEO, espero que seja o primeiro de muitos dias seus aqui na Mestre SEO, tá bom?
Mas vamos lá, o MestreCast 17, né, o nosso programa 17 já. A gente vai falar sobre ferramentas para search, inclusive um tema também bastante pedido. Hoje a gente tá bem generoso com o pessoal, né? Pediram para fazer ao vivo, a gente está ao vivo. Pediram bastante esse tema de ferramentas. A gente vai falar sobre ferramentas. E com um foco... Você já ouviu aqui, né? Quem ouve o MestreCast com frequência sabe que a gente fala... Vira e mexe, a gente fala sobre ferramentas. A gente dá uma dica, fala sobre daquele tema uma ferramenta legal para você usar, para você analisar seu site. Mas a gente quer falar um pouco também sobre aquelas ferramentas que facilitam para você na hora de usar, né? Quem conhece, quem já atua bastante na área, usa bastante aqueles plugins do Firefox, dos navegadores, que acrescentam ali na janela alguns itens que te ajudam na hora de analisar um site, de fazer um serviço, de fazer uma ação em SEO. E a gente vai dar aqui essas dicas, vai passar umas informações legais para você que quer saber sobre ferramentas de SEO. Se tiver uma dúvida referente a qualquer outra, manda também durante o programa que a gente vai esclarecer. Então, Fábio, para começar, essa diferenciação, né, esses plugins, essas ferramentas que estão nos browsers, nos navegadores, para essas outras ferramentas que a gente usa manualmente ali acessando o site ou até offline, tem alguma diferenciação, tem uma especialidade em uma ou em outra? Como é que a gente pode começar falando sobre isso?
Aí, que eu acho que, primeiro assim, eu acho que existem tarefas que a gente consegue completar utilizando só ferramentas baseadas em... só em web, né? Tipo, você tem que logar num sistema para ver e tudo mais, ver detalhes. E tem as ferramentas de browser que, em sua maioria, elas tendem a te dar uma informação mais simples e rápida possível, né? Vamos dar um exemplo bem, bem simples. Para quem utiliza o Open Site Explorer, sabe que é uma ferramenta e tanto para você fazer análise de backlink, análise de texto âncora, linkagem interna e etc. Mas eles têm, né? O pessoal do SEOmoz fez uma toolbar do SEOmoz que retorna os principais dados da ferramenta. Então eu consigo ver qual o page authority daquela página, qual o domain authority daquela página, quantos root domains estão linkando para aquela página. Então eu tenho acesso a uma informação rápida direto na toolbar. Tá? Existem outros casos, como algumas ferramentas que a gente pode citar aqui, por exemplo, a ferramenta do Search Status, que é uma ferramenta onde eu clico com um botão e vejo quais são os links nofollow. Não tem nenhuma ferramenta web, digamos assim, não seria útil ter uma ferramenta web que eu tenho que inserir uma URL e ele me mostrar quais são os links que estão com nofollow. Mas eu preciso de uma coisa rápida. É essa questão de ação e resposta imediata que eu acho que as ferramentas, esses plugins e extensões de browsers fazem, sabe? Te dá uma resposta, uma visão muito rápida.
A gente tem bastante dessas ferramentas, né, Frank? A gente trabalha aqui, a gente conhece bastante coisa, a gente já viu bastante coisa. Como diferenciar na hora de escolher uma? Ou existe Você tem que olhar o que te atinge, o que você precisa, ou quanto mais opção melhor. Qual é a melhor maneira de escolher esse tipo de ferramenta? Se você quiser também falar alguma coisa sobre o que o Fábio falou para complementar.
Em cima do que o Fábio falou mesmo, que ele tem razão, né? Quando você usa plugins ou extensões simples de navegadores, a ideia é ter a informação rápida ali, enfim, coisas mais práticas mesmo. Você olha em um segundo, já resolveu o que você queria saber e segue em frente. Na contramão da história, né? As ferramentas mais robustas, né? Próprias ferramentas de análise, um Google Analytics ou uma SEMrush, que tem informações bem mais carregadas, realmente precisa ser uma ferramenta à parte. Não dá para resolver tudo que a ferramenta oferece dentro do browser. É legal ter uma ferramenta à parte. E na questão de escolher, é bem o princípio da sua motivação, né? Qual é o problema que você tem que uma ferramenta pode resolver? A hora que você identifica que tipo de problema você tem, realmente procurar soluções que existem, sejam plugins ou ferramentas mais robustas, ou o fim das contas, você acaba tendo que ajustar alguma coisa, desenvolver alguma coisa em cima de uma planilha de Excel, pedir para um programador, programar por conta própria algo mais simples para resolver o que você precisa. E aí, quanto mais completa realmente seja uma ferramenta ou um simples plugin, né, um plugin de browser, quanto mais completo, mais interessante. Mas a questão é que ele seja bom o suficiente para resolver o que você está procurando.
É por aí, Fábio? Você tem que analisar a sua necessidade com o que a ferramenta oferece?
Eu acho que é muito sim da necessidade e eu particularmente assim, olho muito o que eu preciso usar no dia a dia, né? Eu acho que a gente vê, tá bem crescente no mercado brasileiro, algumas especializações de profissionais de SEO dentro do mercado. Por exemplo, eu sou um link builder. Eu não sou uma pessoa que trabalha, digamos, construindo a arquitetura de um site. Então eu tenho os meus plugins para minha necessidade de link builder. Eu sei que tem outras pessoas que vão fazer um trabalho de arquitetura, tem outras pessoas que vão fazer um trabalho de verificação, por exemplo, de on-page no site. Então é um outro conjunto de plugins e extensões que eles vão utilizar. Então, como o Frank falou, é questão de ver a sua necessidade, ver quais plugins existem para atender essa necessidade. Tá.
Eu queria até fazer aqui, aproveitando o gancho, né, que talvez não esteja exatamente ali na pauta, mas eu acho que é interessante a gente informar para o nosso ouvinte. Se a gente pode fazer um rapidinho aí de cabeça, vocês que estão ativamente nessas ferramentas, nesses plugins, um top 3, ou então citar exemplos de ferramentas para cada quesito, cada área nossa de atuação aqui, como você falou, de link building, de on-page, para o pessoal que não conhece até buscar isso e instalar e começar a usar, enfim.
O interessante é que as plugins, extensões, acabam ficando um pouquinho amarradas em cima de qual navegador você usa, né? Pessoalmente, eu tenho usado desde o ano passado já o Chrome. Eu usava o Firefox, adorava o Firefox, mas ele estava dando muito crash no meu notebook, no meu Windows. Aí eu resolvi migrar dentro do Windows ainda, começar a usar o Chrome, e aí foi o primeiro impacto realmente, procurar extensões que para Chrome que resolvessem os mesmos problemas que eu tinha no Firefox, as mesmas facilidades que eu tinha no Firefox, puxar para o Chrome. E aí agora, troquei de Note já nessa vida, mas continuo usando ali. E o que eu acho essencial, o que eu costumo mais usar hoje em dia no Chrome, acho que é a extensão Page Monitor, que ela monitora qualquer tipo de alteração em uma página. Então, por exemplo, se você quer saber, por acaso, quando foi atualizado um cache de uma página, ou se uma página foi indexada, quando mudou uma página de resultados de busca, né? Se o resultado subiu, desceu, se algum concorrente saiu dali, entrou outro no lugar dele. Então, essa Page Monitor é uma extensão para Chrome bem essencial, ela é bem legal, você instala e você consegue monitorar alterações na página. Inclusive, você consegue segmentar para alterações específicas de um trecho da página somente, não de toda a página. Digamos que, uma experiência própria, se você começa a monitorar uma página de resultados do Google, o Google sempre responde a página com um tempo diferente. Então, às vezes dá lá 0.007 segundos ou 0.013, e tudo isso a ferramenta pode pegar e acabar atrapalhando, porque o resultado de busca não mudou nada, mas o tempo de resposta do Google mudou, então a ferramenta te dispara um alerta. Aí você consegue, através das configurações da ferramenta, né, da extensão, filtrar, segmentar melhor o que você quer descobrir, se mudou ou não. Isso vale tanto para monitorar páginas de resultados de busca, como monitorar o site do seu concorrente, se trocou um link, se ele trocou o conteúdo, se ele trocou o layout, que seja. Qualquer tipo de alteração que aconteça, realmente, essa Page Monitor pega. É bem, bem interessante. Uma outra extensão para o Chrome que eu uso bastante, ela é a Rank Checker. Ela, infelizmente, não é tão eficiente quanto a toolbar do SEO Book, quanto a extensão Rank Checker do SEO Book. A extensão do SEO Book, realmente, você consegue entrar com até 100 palavras, domínios diferentes, e ela vai retornando todos os rankings. Essa ferramenta, essa extensão do Chrome é um pouquinho diferente, você consegue consultar uma palavra só por vez para um domínio somente, mas ela já é um primeiro passo para você descobrir rankings rapidamente. Você digita a palavra, um domínio, e aí a ferramenta retorna para você, tá na décima posição, décima primeira, primeira posição, quarta página, assim por diante. Então é uma ferramenta bem que ajuda bastante nesse momento. Ela guarda histórico também, bem interessante. E uma terceira ferramenta que eu uso mais a título de curiosidade, uma extensão que eu uso a título de curiosidade mesmo, é que verifica o PageRank. PageRank é morto e tudo mais, mas como do outro lado da história, né, tem muita gente que se preocupa com o PageRank, que quer saber PageRank. PageRank é zero, PageRank não é zero, é um, é dois. Então eu uso essa extensão de verificar PageRank para saber realmente do que a pessoa está falando e poder instruir da melhor maneira possível.
Fábio?
Boa, né? Eu sou um Firefox user, né? Vamos dizer assim, eu já tentei usar. Eu uso até um pouco o Chrome, mas para usar usuários diferentes do Gmail. Eu particularmente gosto muito dessa extensão de monitorar a página. Eu acho que ele já me mostrou várias aplicações interessantes, principalmente se você trabalha com poucos sites, assim, igual ele verifica da Mestre SEO, por exemplo, a Keyword SEO, se tem oscilação, Keyword de otimização de sites, se tem oscilação, ele reporta aqui rapidamente se isso acontece. Então fica mais rápido você saber resultados. Eu, como eu te disse, que eu sou, meu foco é mais em cima de link building, né? Então eu gosto muito da extensão do próprio SEO Moz, né? Do plugin do SEO Moz. Ele me dá acesso a informações de domain authority, page authority, cruciais para eu saber se eu devo ou não devo ter um link naquela página. Então, eu quero prospectar para saber se aquele diretório, ou melhor, um blog, vale a pena fazer um guest post. Então, eu vou, abro o blog da pessoa, olho o domain authority. Qual o domain authority daquela página? Pego, abro meia dúzia de posts internos que também foram escritos por autores convidados. Eu olho qual o page authority médio que eles pegaram ao longo do tempo. Beleza, é um page authority bom? Então tá, eu vou trabalhar. Ele ainda me dá acesso também, né? Se eu quiser o MozRank, MozTrust, se eu tiver logado. Ele me dá também o número de root domains linkando para aquela página, número de links também linkando para aquela página. É muito importante quando eu quero saber se as minhas páginas em si estão dando resultado. E eu também gosto dele bastante porque eu uso muito quando eu vejo uma página, eu olho esses detalhes, eu quero ter uma análise melhor dela, eu posso clicar ali em ferramentas e vou direto para o Open Site Explorer. Então ele pega aquela URL direta e já joga direto na Open Site Explorer. Então eu tenho todos os dados e é só filtrar por aba ali dentro do Open Site Explorer. Então eu uso bastante essa funcionalidade. Outra que eu falei, né, até um pouco de encontro com o que o Frank falou, eu tenho a Search Status para ver questão de link follow ou no follow. A gente sabe que em termos de link building não conta se eu ganhar um link no follow de um determinado lugar. Ele pode até mandar tráfego, ele pode trabalhar em cima de trazer mais conversões e tudo mais, mas não me ajuda em termos diretos de ranqueamento. Então eu preciso ter uma ferramenta rápida ali para nofollow. Eu acho que ela já faz um bom tempo que ela está bem estável, né, Frank? Em termos de não dar bugs. Eu lembro uma época que você clicava com o botão, depois ela não voltava, ficava aquele negócio meio rosa. Então ele destaca com pontilhado e com rosa todos os links que estão nofollow. Então para mim é interessante, principalmente. Também gosto de sugerir para quem trabalha com local search e quer cadastrar naqueles diretórios de empresa que normalmente tem lá um link para sua empresa, como citação, como menção em web. Você já verifica ali se é follow, se é no follow. E tem um também, Ike, que eu gosto para combinar bastante com a ferramenta do Open Site Explorer, chama Table to Clipboard, que é você selecionar com o botão direito E você pode copiar partes da tabela. Então eu posso copiar uma coluna da tabela, eu posso copiar uma linha da tabela, eu posso copiar a tabela inteira. Então assim, isso direto do Firefox. Eu não preciso copiar tudo, jogar no Excel. E normalmente dá bug, né? Quando você copia tudo, joga no Excel, ela copia do jeito direitinho, com a formatação que você tem. Então às vezes eu quero só, eu quero todos os textos âncoras daqui. Eu não quero, não me importa a quantidade, me importa a menção de texto âncora aqui do OpenStack Explorer. Então eu clico o botão direito, seleciono aquela coluna e copio para minha listagem. Então normalmente eu faço trabalho. E assim, também ainda tem o plugin do SEO Quake, né? Que a gente muitas vezes utiliza para fazer prospecção. Quando eu utilizo operadores avançados no Google, que lista, quero 100, as 100 primeiros resultados. Eu quero baixar aqueles 100 resultados. Se eu instalei o plugin do SEO Quake, eu consigo fazer o download completo daquela lista. Então, eu posso juntar, no final das contas, toda aquela lista de 100 URLs e reordenar ela de alguma forma. Então, são esses os principais plugins assim, que eu particularmente uso para minha tarefa de link building. Eu não faço uma tarefa tão relacionada a outro assunto.
Só um complemento até, em cima da Mozbar, né, a toolbar do SEO Moz, ela também está disponível para Chrome. E algo útil que eu uso com bastante frequência nela é a SERP Overlay, né, que é a análise competitiva em cima de backlinks do PageAuthority e do MainAuthority diretamente na página de resultados do Google. Né. Você habilita o SERP Overlay para cada busca que você faz, ele já exibe de todos os 10 resultados que estão na página, qual o PageAuthority, da MainAuthority, volume de backlinks e de root domains de cada resultado que tem ali. É interessante utilizar esse tipo de informação, pessoal, para confrontar inclusive com a história do PageRank ou para qualquer outra métrica de link, de valor de link, de relevância que você queira usar, que realmente você encontra várias vezes domain authority mais baixo, ranqueando na frente do domain authority mais alto, page authority mais baixo, ranqueando na frente de page authority mais alto, que mostra mesmo essa relação de que nem tudo é link, nem tudo é conteúdo. Realmente a mágica está na mistura dos dois.
We've got mail. Legal, pessoal. Eu vou pedir pro Frank me dar uma ajuda aqui com relação ao computador aqui, que a gente vai dar uma pausa para ler uns comentários e e-mails, né? Como a gente sempre faz. Acho que ficou bacana da última edição a gente dar essa quebrada aí para poder ver os comentários e o pessoal que deixou no último post, né, do Mastercast. O primeiro, quem é? Juninho Feda, que deixou o comentário aqui, foi o primeiro que elogiou, né? Mandou um abraço pra gente aqui. O segundo foi o Emerson de Oliveira, também deixou comentário. O terceiro foi um cara aí, um tal de Domício Neto, ele deixou aí um comentário também, inclusive falou da questão do Facebook lá, que a gente comentou do share, do like, né? A gente até esclareceu na época que realmente mudou, viu, Domício? Respondendo a sua dúvida do Mastercast, realmente mudou, né? A gente fez o comentário lá, mas a gente lembra que depois que alterou. Dudu do SEO deixou também um comentário aqui, ele elogia aí as dicas que a gente passou, falou da dica do YouTube, que ele já vem mexendo, como o Fábio disse, lembrou da dica do YouTube, né? Mencionando o que foi falado lá nas palestras. Pablo Juan também deixou um comentário, elogiando. Ele que pediu um abraço aqui também pro pessoal do terceiro período de análise de sistemas lá da FANAP, que curtem bastante aí o nosso conteúdo. Então, um abraço, como disse o Fábio, um abraço pro pessoal aí. Mais um comentário, Vavá, que falou que esse Mastercast merece ser ouvido aí mais de duas vezes, inclusive, porque é bastante informação. Realmente foi um Mastercast bem extenso aí nesse sentido. Mais comentários aqui, George também deixou um abraço, o Gustavo, o Reifson também deixou um comentário aqui, disse que você estava inspirado, Fábio, falou bastante, não deixou eu falar, né, que eu até tentei, mas como ele falou ali, eu não quero aparecer não, a minha parte é só conduzir mesmo aqui a apresentação, passar para o Frank, passar para o Fábio e os outros convidados também, então não é nada... Minha parte não é aparecer nem falar mais que ninguém, que é isso, longe disso, inclusive. O senhor Madruga, faz tempo que eu não vi aí apareceu para dar um abraço, e disse que aguarda o live stream das próximas edições, então tá aí. Espero que ele esteja vendo aí também, porque senão, né, pediu e não aparece, então tuita aí, senhor Madruga, se você estiver por aí. E o Norton foi o último comentário aqui no nosso blog, no nosso post do último Mastercast, o 16, de Link Building.
Galera, então, a gente também tem, como a gente tem a parceria com o Olho SEO, a gente conseguiu 3 convites para sortear aí para o pessoal que segue o nosso trabalho na Mestre SEO. Então, aproveitando, para quem está ao vivo, não está valendo agora ainda, mas a gente vai fazer para as pessoas que deixarem comentário no nosso Mastercast, no post de publicação. 3 pessoas vão ser sorteadas, tá? A gente anuncia aí... No Mastercast de 17 apenas, então se você está escutando agora o Mastercast 17, não deixa de comentar. Se você comentar, escreve no comentário, eu quero ganhar, né? Óbvio, junto com seu comentário, né? Comenta, pô, eu quero ganhar um convite para o Olhar SEO, então a gente vai sortear lá para vocês, tá? E aí você sorteia lá para a galera que comentar, no próximo cast a gente anuncia os 3 ganhadores, beleza?
Outra coisa que eu esqueci, Fábio, até lembrando aqui o Mário Long que tá ao vivo vendo a gente, pediu pra mandar um abraço pra galera que chegou lá no Cerveja, né, que a gente foi na semana passada, um abraço pra todo mundo que esteve lá, legal demais interagir com o pessoal, inclusive quem conhece a gente, quem não conhecia, um abraço pra todo mundo, não vou lembrar do nome de todos, o Kaiserlino que foi o cara que organizou, né, e disse que já tá pensando em próximos, pessoa que tava de fora, né, o Rui Carneiro que tava aí dando uma palestra, chegou lá com o pessoal que tava... na palestra dele e chegou também pra dar um alô, então foi bem legal, achei bem bacana, eu não tinha ido naquele barzinho ainda. Fica a dica aí pra próximos encontros desses, pra gente tomar uma cervejinha e interagir, trocar uma ideia, se conhecer, é bem bacana. Lembrando aí o Mário Luan que deixou esse recado aí, tá recordado esse encontro. Vamos continuar aqui falando de ferramentas de SEO, dar mais dicas pra vocês. A gente falou aqui de plugins, né? Falou de complementos, de extensões para Chrome, para Firefox. A gente não pode deixar de citar, se a gente está falando de ferramentas, a gente não pode deixar de citar as tradicionais, né? Como diz o Frank, as ferramentas Power aí. O pessoal já deve conhecer bastante, mas é sempre bom reforçar as principais que nós temos aí disponíveis para uso, pagas ou não. Sempre tem aí o seu benefício. Rapidinho, uma lista aí essencial para o pessoal usar, para quem trabalha com SEO, de ferramentas Power, Frank.
Acaba que, de novo, a gente volta à questão da finalidade, né? Cada ferramenta realmente tem uma finalidade diferente, aí você precisa saber a sua finalidade para escolher a ferramenta mais própria. Para começar, uma das áreas que eu acho mais interessantes, né? De análise de sites. Google Analytics é uma ferramenta fundamental, ela é bem completa para todo tipo de análise que você consegue fazer dentro do site. Ele tem diversos recursos, você segmenta, você analisa pedaços do site, você faz configurações de coisas que não são visitas, né, através de event tracking, você faz análise de funil de conversão, enfim, ela é uma ferramenta bem rica para esse tipo de informação. Pulando da frente de análise de um site especificamente para entrar em uma análise competitiva e até uma análise de backlinks, né, mais a especialidade do Fábio, a Open Site Explorer, que permite realmente você não só garimpar links, mas através dos links que você consegue descobrir de outros sites, fazer análise competitiva. Uma ferramenta bem, bem completa para isso, pois ela já lista de um site que você analisa quais são os links, quantos links são, as métricas de domain page authority, você consegue ver, e aí a parte que é mais de análise competitiva, quais são as páginas mais relevantes, ele tem lá o top 100 pages, são as 100 páginas mais importantes do website. Você consegue ver os textos âncora que estão linkando ali. E até nessa questão de análise competitiva, uma ferramenta que eu gosto muito também da SEOmoz, que eu uso muito, é a Keywords Difficulty. Ela já lança uma métrica para keyword que você consulta. Eles vão lá fazer a mágica deles, as contas, e te dão um percentual de qual a dificuldade de você ranquear uma página, né, um resultado, dentre os 10 primeiros daquela palavra que você está pesquisando. Então fica a dica da Keywords Difficulty, ela é bem legal, ela já traz ali na interface dela os 10 resultados mais relevantes, né? Os 10 resultados do Google e qual o índice de domain e page authority de cada um deles, e aí ele faz um montão de contas, traz o volume de busca que existe naquela palavra pela API do Google AdWords, da pesquisa de palavras do Google AdWords, e te dá um percentual de dificuldade. É bem legal para você cruzar esse montão de informação e descobrir qual a palavra mais fácil para você começar o seu trabalho. Fábio?
Já conectando ainda com a Keyword Difficult, uma coisa que o Frank usa bastante, né? Eu acho que ele falou uma coisa que eu uso e ele indica bastante também para os nossos analistas. A gente usa a Keyword Difficult para estimar, né, como é que está um mercado, uma keyword, saber quão fácil é ranquear naquela keyword, para a gente saber, por exemplo, no meu caso, como Link Builder, se uma keyword lá tem uma dificuldade de entre 15, 30, por aí eu consigo ranquear rápido, né, para aquela keyword com poucos links. Se ela tem entre aí uns 40 a 60, é um, digamos, uma keyword um pouco mais difícil. E se for acima disso, normalmente é um trabalho bem extenso, bem grande, e eu não deveria começar a partir de 60 para cima. Agora, o que ele, eu vejo ele bastante utilizando, e o Nestor, que já teve aqui no em Mastercasts anteriores, é bom para ter um cenário para o cliente que você vai oferecer um orçamento, né? Então, uma empresa te pediu um orçamento, ou vai lançar algum site naquele determinado nicho, olha através dessa ferramenta e entenda o quanto de competição você vai enfrentar nesse nicho. Então, dá para você estimar mais ou menos, quanto de esforço eu preciso de trabalho de link building, ou quanto de esforço eu preciso de trabalho do meu site para ele conseguir ranquear bem para essa keyword. Até mesmo para você dar uma resposta rápida, né? Porque as pessoas que te pedem um orçamento, elas querem uma resposta rápida para você. Dá para trabalhar? Como é que eu faço para trabalhar? Quanto que eu tenho que investir? O que que eu tenho que investir? Então, essa ferramenta te dá uma resposta rápida. Assim, como o próprio Frank falou, eu assim, adoro a OpenSearch Explorer. Acho que é uma ferramenta muito rápida, muito boa, para te dar um panorama geral, né, do que você precisa em termos de link, de você analisar a concorrência, até mesmo você analisar suas páginas internas, né, para saber o que está ranqueando ou não. Eu diria, como ferramenta gratuita, o próprio Webmaster Tools, a gente já falou em outro Mastercast aqui, poxa, ele te dá informações on-page, como títulos, meta description, se está faltando um dos dois, se está curto um dos dois, se está duplicado um dos dois. Ele te fala problemas de crawling para ver quais páginas que você não está encontrando. Ele te fala links internos e links externos para uma determinada página. Então, te dá uma visão muito geral. E que eu estou muito, assim, muito empolgado nos últimos dias, que é uma coisa que a gente está olhando com muito carinho, é a questão da Majestic SEO, né, que agora faz pouco tempo que ela lançou um índice atualizado diariamente. Então, é a única ferramenta que a gente tem em termos de SEO que faz atualização de backlink em, vamos chamar assim, quase em tempo real, né? O índice é atualizado todo dia. Então, é o grande chamariz deles, assim, para, utilize a Majestic SEO, porque você não pode confiar numa informação de um mês atrás. Para quem faz link building, por exemplo, em nichos muito competitivos, é importante você saber onde seus concorrentes estão ganhando links no dia anterior. Acabou aquele dia, você precisa saber de onde que eles ganharam os links do dia anterior, para você saber se eles estão com alguma nova estratégia, se eles estão com um novo parceiro, se eles estão trabalhando alguma coisa de social diferente. Então, o Majestic SEO vem, assim, para preencher uma lacuna muito boa. Eu acho que o pessoal do SEOmoz está correndo atrás disso também, mas a grande diferença ainda fica em termos de preço. Se você tiver que rodar report todo dia para saber o que está atualizando, fica muito caro, apesar deles terem lançado aí o site Explorer da própria Majestic. Então, assim, eu gosto de olhar muito as duas ferramentas. E, por fim, eu sou muito fã da SEMrush para fazer expansão, né, de palavra-chave. Eu acho que é fundamental. Você vai começar um projeto, você quer saber quais páginas você tem que ter, quais keywords você tem que ter. A gente tem até um post na Mestre falando sobre isso, sobre táticas mais avançadas utilizando SEMrush. Então, entra lá, confere. É uma ferramenta muito boa, é paga, mas vale o preço. Vale, você vai economizar tempo, principalmente quando você tem bastante, um número bem grande de projetos, um número bem grande de keywords, para você expandir esse grupo com uma velocidade muito mais rápida e, assim, tomar decisão em cima dessas keywords. Então, seriam essas as principais que eu, Fábio, eu uso e eu recomendo.
Acho que antes da gente passar pro nosso último tópico ali de discussão, você falou da questão do preço, né, da questão do custo, e eu acho que a gente já comentou um pouco disso aqui no Mastercast, que é, para quem trabalha com isso, ou para quem está numa empresa e é responsável pela área de SEO, o quanto é importante adquirir uma ferramenta dessa, o quanto é importante investir e não gastar com uma ferramenta dessa, né? Para quem está ouvindo a gente, como chegar na sua empresa e tentar conseguir, que consiga implantar essas ferramentas lá, que consiga adquirir esse tipo de ferramenta, porque a gente sabe como ajuda, como auxilia no trabalho, como retorna resultados muito mais rápidos, muito mais fáceis.
Eu acho assim, que a gente tem, vamos dizer assim, três níveis assim de empresas ou de chefia. Primeiro, a chefia que topa tudo e tem grana, né? Então, como foi muito no nosso caso desde sempre, acho que o Elias, para quem não sabe, foi por muito tempo meu chefe e meu sócio, né? Então a gente trabalha muito nisso. Qualquer ferramenta que eu preciso para o mercado americano, eu falo para ele: Elias, poxa, eu preciso dessa ferramenta aqui, ela é muito interessante, eu fiz um trial dela, ela é muito boa e tudo mais. Ele fala: beleza, Fábio, pode comprar. A gente tem aquele cenário onde o chefe até concorda, né? Ele topa, mas falta budget. Então, às vezes, poxa, não estamos com budget agora para poder comprar essa ferramenta. E a gente tem aquele cenário onde o cara simplesmente fala não. E por melhor que seja a ferramenta, ele vai falar não. Simplesmente por falar não, não importa qual razão. Então, na minha visão, o que eu tenho aprendido ao longo do tempo é que é o seguinte, tudo passa a ser viável a partir do momento que você prova. Tá? Então, se você descobre uma ferramenta, como, por exemplo, uma que a gente acabou não citando, a web app do SEOmoz, ou a própria ferramenta da Raven, para ambas para fazer monitoramento de campanha, né, de SEO, que elas te dão um retorno mais rápido do que se você não tivesse, se você consegue provar isso, se você pega do teu bolso, é isso que eu gosto muito de falar disso. Quando você quer que a pessoa acredite em alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer é você acreditar nela. Se você não tira aquele dinheiro do seu bolso, se você não deixa de, beleza, em um restaurante todo final de semana, pega aquela grana, aí prova pro seu chefe, olha, eu peguei, botei a minha grana nessa ferramenta, olha pra você ver o quanto mais eu consegui produzir. Agora, o mês que vem eu não tenho grana, eu posso conseguir manter por mais um mês só que eu tô tirando o meu bolso. Normalmente, seu chefe vai olhar e vai falar, poxa, peraí. O cara tá colocando do bolso dele, acreditando do bolso dele, que ele consegue fazer mais, melhor, em menos tempo. E por que que eu não vou acreditar nisso? Se ele tirar esse investimento, ele vai fazer menos. Ele tá me provando que essa ferramenta funciona. Então, é uma métrica bem interessante. Você primeiro acreditar, não só em termos de cabeça, mas também em termos de grana. Se você, é o que a gente fala, por exemplo, você tá acreditando aqui no MestreCast. É um caso meu. Eu sou seu chefe, você tá acreditando no MestreCast, a gente tá fazendo ao vivo. Você investe seu tempo, você trouxe o seu microfone, não é nem da empresa. Você pode ter certeza que no próximo MestreCast eu vi que isso aqui funcionou e eu vou adquirir um microfone para a empresa para a gente fazer isso sempre. Entende? É questão de você provar para A mais B que é bom, que rende para a empresa, que você rende melhor para a empresa se você fizer daquela forma. É assim que, por exemplo, até fazendo uma analogia para eventos, conferências, que eu provei por A mais B porque eu tinha que começar a ir em eventos na empresa. Sabe? Que eu tinha que frequentar eventos. Foi trazendo resultado a partir dos eventos, mas antes investindo do meu bolso.
Tá aí, então, para você que quer conversar na sua empresa, né? Um bom caminho para você começar a convencer o seu chefe encrenca aí que não libera a ferramenta para você usar para melhorar o resultado da própria empresa dele ou até dos clientes que você tem aí.
Eu acho que o Frank pode comentar melhor, porque ele tem feito isso bastante para a gente. Como dissolver esse valor em cima de, quando você tem uma agência, como dissolver esse valor em cima de projetos, né, Frank? Eu acho que você vem fazendo bastante isso pra gente.
Eu já ia chamar atenção para esse outro lado mesmo. Se você acha que realmente ter um kit de ferramentas ou qualquer tipo de serviço nesse sentido que realmente vai melhorar o trabalho, e você é um prestador de serviço, você tem a oportunidade realmente de fazer como uma terceirização. O que acontece em uma terceirização que passa pela sua empresa, né? Você submete aquele trabalho para uma terceira empresa e talvez sim, né? Maior parte dos casos, você tira um valor em cima daquilo. Mesma coisa você faz para trabalhar com ferramentas e vários clientes. Se você consegue ter uma ferramenta que cobre 3, 4, 5 projetos que você tenha, pega o valor daquela ferramenta, dilui realmente, divide por 5 aí nesses todos os projetos que você vai mexer e acaba diminuindo esse custo que vai ter a ferramenta para a empresa, que vai ter a ferramenta para você. Passa o custo para frente e também ensina o seu cliente que você está usando aquela ferramenta não é para tirar mais dinheiro dele, que é realmente aquela ferramenta vai fazer o projeto andar muito melhor, andar muito mais rápido, vai te dar muito mais informações, vai facilitar uma análise competitiva, vai facilitar uma análise de backlinks, vai facilitar o monitoramento de rankings, que é algo simples, mas que se você não tem uma ferramenta, fazer isso para 100, 200 palavras fica inviável, você não vai consultar todo dia na mão para descobrir qual foi o ranking, você vai procurar uma ferramenta que faça isso para você. Então, explicar esse tipo de coisa para o cliente ou conseguir diluir esse custo na forma dos seus projetos realmente ajuda você a ter uma ferramenta de alta qualidade para trabalhar ao longo do projeto realmente.
Mas acho que para fechar todo esse assunto de ferramenta, a gente falou de muita ferramenta que faz muita coisa, plugins de browsers, enfim. A pergunta que eu queria fazer para deixar de futuro é o que falta em termos de ferramenta hoje? Ou a gente já tem tudo que a gente precisar em termos da nossa área para analisar essas ferramentas trazem, ou falta alguma coisa ainda, existe uma área que ainda precisa ser melhor explorada, onde a gente precisa olhar agora em termos de ferramentas de facilitação de trabalho, vamos dizer.
Eu acho que é um dos trabalhos que a gente vem mais fazendo, assim, que eu venho me concentrando, né? Eu acho que você tem escutado bastante esse meu lado, a gente está desenvolvendo ferramental novo da Mestre SEO, acho que reflete muito o cenário que a gente tem visto no mundo inteiro. Acho que a maioria das ferramentas de SEO já estão construídas. É muito na analogia do Facebook, né, que a gente já vive. A base em si já está construída, né? As ferramentas estão construídas. Hoje em dia você tem tanto a Open Site Explorer, né, o índice Linkscape e o índice do Majestic, que são excelentes índices. Acho que o Open Site Explorer vai melhorar mais, o índice Linkscape vai melhorar ainda mais. Mas o Majestic já tomou um passo gigantesco, né? Eles agora têm um índice atualizado dia a dia, eles querem se manter como uma ferramenta de informação de links em si. Eu acho muito bom. Eu acho que a gente tem ferramentas muito interessantes como do Raven e do próprio SEO Moz em termos de web app. Tem algumas outras nos Estados Unidos já também para isso, em cima de uma análise completa e gerenciamento dos projetos. É o que a gente tá trabalhando para ter até metade do ano. Então isso aí é em primeira mão até, acho que a gente nunca abriu isso. Ter um ferramental que possa assessorar você não a fazer uma função específica, mas te dar todas as funções que você precisa para um projeto de SEO. Então a gente, por ser uma empresa de consultoria, a gente está vendo os gaps, né, em si. Poxa, eu tenho uma Rank Tracker, mas eu preciso acessar uma ferramenta de Rank Tracking cada vez que eu quero saber sobre Rank Tracking. Eu preciso acessar uma ferramenta diferente para Keyword Research toda vez que eu preciso fazer Keyword Research. Eu preciso acessar o Google Analytics toda vez que eu preciso ver as minhas informações de Analytics. Ou eu preciso acessar o Webmaster Tools toda vez que eu preciso saber os problemas de crawling ou de títulos e meta tags. Então, acho que a vertente aí é juntar tudo em um lugar só, onde possa te informar com uma visão muito mais rápida. Eu acho que é tudo questão de economia de tempo. Mas, por exemplo, alguns pontos ainda que não estão bem estruturados. Eu entendo que a área de conteúdo, em termos de ferramenta para conteúdo em si, está bem pobre, vamos dizer assim. Existem poucas ferramentas para gerenciamento de conteúdo. Quando eu digo gerenciamento de conteúdo, é ideias de conteúdo, é relacionamento com jornalistas, é uma das coisas que a gente está desenvolvendo e que não tem ainda. Acredito ainda que faltam algumas ferramentas sobre mensuração de velocidade de site, que é um dos fatores de ranqueamento do Google, mas também é uma coisa que implica muito em conversão. Então eu não vi ainda muitas ferramentas explorando esse lado de quão rápido cada página carrega, ou já integrado com o próprio PageSpeed do Google para falar essas páginas aqui podem ser melhoradas. Eu acho que a partir do momento que tiver isso, até mesmo o próprio Webmaster Tools, ele não reporta diretamente para você, facilmente, vamos dizer assim, para você, quais são as suas páginas problemáticas em termos de tempo. Dá para você achar aquela informação, mas não é tão bom quanto se você tivesse uma ferramenta que te passasse um relatório mesmo. Então, eu acho que a base, assim como a gente brinca do Facebook, porque que eu fiz a analogia do Facebook, a gente fala, o grafo, vamos dizer assim, do Facebook está pronto, o que vão surgir agora são as aplicações em cima do Facebook. Eu acho que o grafo de ferramentas ali de SEO, vamos dizer, de search, está feito. Eu acho que precisa surgir uma plataforma que englobe a maior parte delas, que economize o maior tempo possível. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho. E até o final do ano, até a metade do ano, a gente quer fazer o lançamento da primeira versão da nossa ferramenta nisso. Por isso que as nossas ferramentas não estão com novas versões. A gente está juntando todas elas em um lugar só, com um sentido mais interessante, onde você vai pensar no site e a ferramenta vai te mostrar os problemas do site, e não você vai mostrar as necessidades nós vamos mostrar cada uma das ferramentas que você pode utilizar. Mas sim, a gente já dá a resposta para ele. Acho que é esse lado, né, Frank?
Acho que o Fábio matou tudo que podia ter desse assunto mesmo. A grande questão de ferramentas é esse cruzamento de o que ela te oferece de informação, como você aproveita aquela informação e qual o resultado que aquilo gerou. O grande detalhe é esse tracking, você casa tudo isso dentro do seu projeto, você descobre o que tem de problema, ou descobre, ou determina uma determinada solução, determina uma determinada ação de SEO mesmo, realiza aquela ação, mede com as métricas, né, seja ranking, seja volume de backlinks, mede aquilo de alguma forma, sejam as visitas que aquela ação te gerou, e finalmente é justamente esse resultado, né? Você determinou o que ia fazer, executou, e a ferramenta te reporta, olha, deu certo ou deu errado. Quer dizer, todo esse cruzamento do como você desenha o projeto, como você executa cada ação, o que cada ação vai impactar, né? Que tipo de métrica, se é a visita, se é a conversão, se é o ranking, e finalmente você poder olhar para aquilo e descobrir que deu certo a ação que você fez. Acho que é mais esse o ponto mesmo de concentrar tudo num lugar só, de uma maneira rápida de você ver ações e resultados.
Beleza, pessoal, mais alguma coisa nesse sentido? Ou acho que a gente já pode passar para as considerações finais. Enquanto eu passo a bola para vocês fazerem suas considerações finais, eu vou dar uma olhada ali no feedback do pessoal no Twitter ao vivo, para a gente separar umas perguntas para serem feitas aí nesse finalzinho de Mastercast. Então, Fábio, Frank, fiquem à vontade para as considerações finais.
Então, bom, né, pessoal? Bom, espero que vocês... Primeiro, acho que... Olha, um abraço, o Heifson diz, um abraço para a galera de Brasília. Ah, ele ficou tweetando, né, o tempo inteiro, o dia inteiro, né, Heifson? Pessoal, confiram o post dele de iPhone, tem vários aplicativos de iPhone lá, muito bacanas para SEO. Eu não gostei de todos, eu tenho meu iPad que minha mãe me roubou já, mas o tempo que eu tinha as ferramentas de iPad, eu acho interessante, por exemplo, você ter as apps de Google Analytics, talvez uma app de checar rankings assim rápido para chegar no cliente e dar uma olhada, mas... Essa área de iPhone, apps para iPhone e iPad ainda não está boa. Eu acho que tem muito para explorar. Acho que a Raven tem uma app de iPad, mas não é, essencialmente não é o foco deles fazer alguma coisa. Mas visitem lá o post do Raven, ele está mandando ali. Depois a gente dá um retweet aí, porque não dá para usar o computador agora. Então, vem para aí, né, Frank?
Pessoal, mais ressaltar neste momento, façam suas perguntas. O que está correndo a nossa timeline aqui para achar alguma pergunta dentro da hashtag MestreCast. Em cima de ferramentas, pessoal, eu vi que alguém mandou algumas ferramentas diferentes. Uma que eu já testei faz parte do kit, se não me engano, da SEO Power Suite, que é aquela Rank Checker da Power Suite. Nessa minha busca por uma ferramenta que verificasse rankings em lote rapidamente, que eu não achei a toolbar do SEO Book para Chrome, eu acabei me deparando com essa Rank Checker da SEO Power Suite. Ela até foi bem interessante, mas como eu não paguei, usei a versão limitada dela, não consegui usar todos os recursos, mas ela tem recursos bem interessantes, ela exporta, faz o tracking, apresenta gráficos e tudo mais. Bem legal, e é uma ferramenta que é útil se você está lá naquela... linha de realmente estou sem grana para investir, meu chefe não quer pagar, pelo menos para ter um reporte rápido de rankings, essa ferramenta, a do kit SEO Power Suite, a Rank Checker, te dá uma mão na roda realmente, você consegue colocar várias keywords de uma vez só e puxar todos os rankings, ela opera bem rápido, te dá respostas de rankings para as keywords que você pediu, então é bem legal, uma solução gratuita, né, até certo, gratuita, mas limitada, que funciona bem.
Pessoal, rapidinho aqui então, só começando algumas observações e perguntas do pessoal. Eu vou emendar duas ferramentas aqui que foram citadas, para ver se vocês conhecem e também dê um feedback para quem perguntou. O Marcelo Pereto pergunta da ferramenta Keyword Eye. Diz que é simples e funciona bem para sugestões de palavras-chave. Saber se vocês conhecem, falar alguma coisa. E também aqui, o Gui Nelson comentou também a ferramenta WooRank. Tem uma métrica de SEO, ela é interessante, vocês saberiam dizer... Essa WooRank e a Keyword Eye?
Em cima da Keyword Eye e da WooRank eu já ouvi falar realmente, tem alguns feedbacks bem interessantes em cima dela para você fazer análise realmente, acompanhar o site e tal, não partir para dentro dela. A ferramenta Keyword Eye, em cima de sugestão de palavra-chave, também não usei, mas tem tanto a Ubersuggest, que é uma ferramenta muito boa, que já te dá sugestões de palavras em diversas ferramentas mesmo, não só do Google, mas do Google, do YouTube, do Yahoo, por aí afora, diversas fontes mesmo para puxar sugestões de palavras. E também na Mestre SEO a gente tem a Google Suggest em si, que faz o monitoramento das sugestões que acontecem no Google exclusivamente. E a outra ferramenta é a Suggest Extractor, que também está no Labs da Mestre SEO, que tem justamente essa função de puxar diversas sugestões de palavras, todo o alfabeto ali de sugestões para você, em cima das keywords que você joga na ferramenta. Então, não conheço a Keyword Eye, mas essas outras duas ferramentas para sugestão de palavra-chave eu considero bem interessantes.
Eu também já tive feedback sobre o Rank, né? Mas eu nunca usei, particularmente eu não usei, eu tento, nosso ponto aqui é, a gente tem costume de ferramentas principalmente de on-page, né? A gente fazer elas, então a gente usa muito a SEO Score, então a gente não fica muito utilizando a WooRank, até mesmo porque existem vários problemas em cima de codificação de caractere, né? Em cima de interrogação, tilde, cedilha, isso às vezes zoa em termos de contagem até de informação. Então eu não sei dizer da WooRank, eu desisti muito de ferramentas de análise on-page por conta de codificação. Agora a Keyword AI, eu nunca vi falar não. Então eu posso testar depois, mas eu não tenho nenhum feedback para oferecer.
Mas algumas ferramentas citadas aqui que pedem comentário, o próprio Marcelo Pereto, que citou essa Keyword AI, ele cita também a linkider.com, que é bem útil para monitorar links quebrados e velocidade de carregamento de páginas. Falando em carregamento de páginas, o Guga Alves, que esteve aqui com a gente no encontro lá da cerveja, ele pediu pra gente falar da Page Speed, da diferença das notas dadas na versão web e nos plugins.
Ah, qual foi a primeira mesmo? A Linkader, né? Se não me engano, eu escrevi sobre essa Linkader no meu blog, mas faz tempo já. Uma ferramenta legal, eu usei ela por algum tempo. Ela realmente oferece uns reportes interessantes relacionados aos backlinks do site. Essa relação de páginas de erro que ele reporta é bem legal. Ela tem algumas limitações também, né? Ela é gratuita, é mais limitada na versão gratuita, tem um esquema de créditos que você consegue usar. É uma ferramenta legal, mas eu acho que ela não é essencial, porque se fosse essencial eu estaria usando até hoje. Então acho que tem ferramentas mais interessantes por aí. E a outra ferramenta foi a PageSpeed. O PageSpeed realmente tem chamado bastante atenção do pessoal. Eu sou meio cético até alguém realmente mostrar que a única alteração feita no site foi uma redução mínima de velocidade que tenha dado resultado. Estava até discutindo hoje isso mesmo com o Domício, de que se a sua percepção realmente de lentidão de um site não é grande, né? Se você não sente que o site está demorando para carregar, não faz muito sentido ficar correndo atrás de reduzir microsegundos da velocidade de carregamento. E em cima das diferenças, muito provavelmente deve estar atrelado ao próprio a velocidade de conexão, né? De cada ponto que você executa essa verificação de velocidade. De repente alguma relação com o browser, coisa nesse sentido, que acaba dando uma variação. Mas é isso, se a variação for de 1, 2 segundos, eu acho que vale a pena realmente prestar atenção e tentar tratar isso. Agora se a variação de microsegundos, 0.3 segundos, eu acho que já não é mais relevante ficar preocupado com o page speed, ganhar um bom par de links, botar uns conteúdos bem relevantes no ar, passa a ser mais relevante.
Vamos chutar o balde de uma vez só. É tipo, velocidade é aquela velha vontade. O que o Matt Cutts falou, todo mundo vai ficar olhando. Velocidade só vai fazer diferença a partir do momento, meu, que seu site carrega, demora 15 segundos e a concorrência carrega em 2. Beleza. Otimiza, faz lá, passa em qualquer um deles, qualquer um dos page speed, seja lá do Webmaster Tool, seja do Chrome, seja do Firefox, seja do novo aplicativo web, né, que o Google lançou agora a versão web também. Pega ele, reduz o CSS, né, junta todos em um arquivo só, junta JS tudo em um só, ativa o gzip, coloca um servidor mais rápido. Meu, fez isso, pronto, acabou. Não fica viciado, se o meu site que eu tô trabalhando carrega em 0.234, não, agora eu baixei para 230, a não ser que você seja um site tipo o UOL, tipo o IG, tipo um mega portal onde essa economia de pequenos bytes vão fazer a diferença no final do mês, né, que vão representar, né, uma quantidade de megabytes ou gigabytes muito grande, aí sim você tem uma justificativa em termos de TI, mas não em cima de SEO em si. Então, eu acho que você tem que saber mensurar. Quando você fala em termos de tempo de velocidade, você tem que ser bem claro. Mudar de alguma coisa muito ruim para uma coisa razoável. Então, presta bem atenção quando você vai falar em termos de velocidade. Eu convido, assim como todo mundo, enquanto ninguém me mostrar um teste que mostre, beleza, eu diminuí de 2.30 para 2.20, o Google está considerando mais essa parte do que a outra. Enquanto ninguém me provar isso, eu vou continuar falando que o tempo de carregamento é um fator assim, é um grão de areia, tipo, a lá meta keywords da vida, entre aspas, vamos dizer assim, né? Mas em termos de, aí quando você fala em termos de conversão, de TI, é outra conversa, não vou misturar nesse assunto, tá?
Para fechar as perguntas, tem mais algumas observações de ferramentas que o pessoal fez, mas eu vou pedir para que vocês direcionem essas perguntas pro post, para comentário do post depois, para a gente responder aí durante a semana, quando sair o post do Mastercast. É, o Mário Luan, que esteve com a gente também lá no encontro, ele pergunta na bucha, assim, qual é a ferramenta mais confiável para medir rankings?
Olha, Mário, se você quer uma resposta muito boa quanto a isso, não existe ferramenta confiável, absolutamente confiável. Se você quiser fazer um teste simples, procure sobre a mensuração de rankings através do Google Analytics. Tem uma maneira que você configura o Google Analytics que ele te reporta, entre aspas, o posicionamento de um link no Google, ou seja, quando a pessoa fez uma busca, aí seu resultado lá do seu site apareceu na terceira posição, a pessoa clica nele, lá no Google Analytics tem como você fazer uma configuração que reporta justamente isso, qual a palavra buscada e qual ranking estava o seu resultado de busca no Google. Se você faz uma configuração dessa, eu já fiz uma configuração dessa, você vai acabar encontrando a mesma keyword em vários rankings diferentes. Quer dizer, o Google errou, a pessoa errou, não. Existem questões de personalização, de resultados, e aí gera aonde a pessoa fez a busca, qual a localização, qual o histórico de busca daquela pessoa. Então, a própria personalização de resultados faz com que não exista uma ferramenta 100% confiável, porque a mesma busca que eu fizer, o Wiki ou o Fábio, acaba dando resultados diferentes. Vai voltar o domínio lá para Salvador, eu vou encher o saco dele lá que o ranking mudou, mas lá em Salvador não mudou. Então, quer dizer, cada pequena diferença entre o usuário que faz a busca pode modificar o conjunto de resultados. Então, é meio difícil realmente medir quanto a isso. Até pela questão aí nova do Plus One, né, acabou de chegar, tende a influenciar um pouquinho os resultados. Então, de repente, a sua rede de amigos fez um resultado um pouquinho mais para cima do que a minha rede de amigos. Então, é difícil falar em uma ferramenta absolutamente confiável para medir rankings. Mas, na média geral, todas elas são muito boas. Recentemente saiu um artigo fazendo justamente um estudo sobre isso. Estava medindo, acho que a Rank Tracker da SEO Moz, né, e mais umas duas ferramentas, a da SEO Book, o plugin do Firefox e a da PowerSuite, é verdade. E aí o estudo mostrou lá, realmente varia um pouco, né, nas ferramentas, entre aspas, não acertam os resultados, né, os rankings 100%, varia o tempo de resposta e tudo mais. Então, o acompanhamento de ranking é legal, é bom você ter isso, ter a ideia de onde é, né, onde é que fica o seu site, mas eu nunca encontrei uma ferramenta que fosse 100% realmente.
O único detalhe que eu gostaria de atentar para esse lado, apesar de não existir uma ferramenta super precisa, nem o próprio Webmaster Tools dá para confiar, né, porque eles já erraram tanto que como é que eu vou saber se o posicionamento lá tá correto, né? Tanto que já teve até o caso, né, de impressão, você aparecia em primeira e segunda, ao invés de aparecer a mesma quantidade de impressão, ele somava as duas impressões. Então, tipo, não dá para confiar 100% no que o próprio Google coloca. O que eu gostaria de falar é assim, a partir do momento que você use uma ferramenta, mantenha nela, né, para você saber se você está evoluindo ou não. Então, por exemplo, se você vai usar a ferramenta da Mestre SEO, começa utilizando a nossa Rank Tracker e monitora durante todo o trabalho através dela, porque se você faz alguma mudança no meio do caminho, pode ser que uma ferramenta tenha um tratamento diferente. A gente já viu, por exemplo, se você faz a requisição da página dos resultados do Google com um e-comercial num igual a 100, os resultados vêm em uma determinada ordenação porque ele agrupa os resultados. Se você pede página a página as 10 primeiras e junta tudo, o resultado é outro. Então, tem ferramentas que fazem essa questão para ser mais rápido em termos de crawling, né? Você baixar uma página só do que baixar 10. A gente, por exemplo, baixa 10, o que deixa mais preciso o item da Rank Tracker, né? Então, o posicionamento do Rank Tracker. Então, assim, se você vai começar passo a passo, né, se você vai fazer um trabalho, monitora através de uma só durante todo o período do trabalho para você saber quando, por exemplo, teu trabalho de link building, teu trabalho de homepage, tua reestruturação, tua página nova, teu conteúdo novo, a parte de social, quando isso efetivamente mudou, influenciou o seu ranqueamento. Então, essa é a minha dica em cima do assunto.
Legal, então, pessoal, vamos fechar o Mastercast dessa semana, edição 17. Agradecer quem ouviu, quem esteve com a gente desde o começo, quem esteve com a gente até o final. Mandar um abraço para todos que estavam aí, que apoiaram. Se vocês quiserem um feedback, passarem alguma crítica ou uma sugestão mesmo, se gostaram desse formato ao vivo, mande para a gente no comentário. E só lembrando quem tweetou aí durante o programa, os três convites para o Olho SEO não vão ser sorteados agora. A gente vai fazer a edição, vai fazer o post na quarta-feira, e aí você deixa lá o seu comentário com algum elogio, com alguma crítica, alguma sugestão, alguma dúvida, e junto coloca a frase, eu quero ganhar um convite para o Olho SEO, e aí a gente vai fazer o sorteio depois entre as pessoas que comentaram, e eventualmente no próximo Mastercast vamos divulgar quem ganhou. Você tem então essa semana, a partir de quarta-feira, para deixar aí o seu comentário, deixar a sua dúvida, fazer aí o seu... sua menção que quer ganhar um desses três convites que a gente vai sortear. Se a gente fizer o próximo MestreCast ao vivo, a gente pode até fazer esse sorteio. É, se vocês pedirem, como o Fábio tá lembrando. A gente volta na próxima semana. Fábio, Frank, obrigado. Vocês já deram as suas considerações. Não precisa falar mais não. Você quer falar mais alguma coisa, Fábio?
Sim, eu quero falar tchau.
Ah, você quer falar tchau. Pô, então tudo bem. Então eu vou deixar, então.
É, porque se a gente não fala tchau, depois quem apanha em casa... Não, não falei tchau. Eu passei de volta pra... Bom, queria mandar um abraço especial pra todo mundo aí que tá acompanhando, né? Ao vivo é muito mais legal. A gente pode falar bobeira ao vivo. É... Pô, chegamos a quase 55 pessoas ao vivo, né? Enquanto tava ali no quente mesmo. Lembrando que vocês têm que falar mesmo ali no comentário. Ó, ah, gostamos, porque aí eu convenço o Ike a ficar mais tempo aqui na empresa, que ele já tava querendo ir embora. Mentira, né? Não, tô brincando. Mas aí a gente convence internamente aqui de que é importante fazer isso ao vivo e a gente traz como uma política. Queria mandar um beijo especial pra minha namorada, né? Óbvio. Raquel, beijão pra você. Ela tá sempre acompanhando lá, Ike. Por isso que tem que bater cartão lá, senão é problema em casa. E mandar uns parabéns aí de novo, Domício, bem-vindo ao time. E também queria saber se você quer mandar um abraço lá pra Brodinha lá, pra tua namorada, quer mandar um abraço aí, chega aí, tá lá em Salvador.
Depois eu falo que não, eu recebo porrada em casa, né? É pra todo mundo lá de Salvador que me deu os parabéns hoje, teve muita gente falando comigo. Pessoal muito feliz realmente que eu tava aqui na Mestre, reconhecimento também de todo o trabalho de recorte do pessoal daqui. E claro, mandar um beijo lá pra Brodinha que tá dando apoio o tempo todo ali no G-Talk, falando comigo, perguntando como é que tá o pessoal, como é que tá o trabalho. E só agradecer pra todo mundo realmente aí que me deu apoio hoje e apoio esses dias, sempre me ajudando também, perguntando coisas, me incentivando pra continuar em frente. Valeu, galera.
Pô, aproveita a onda, com certeza, pra mandar um abraço e um super beijo pra Fabiane, minha namorada, e um abraço pra todo mundo aí que esteve nos acompanhando nesse MestreCast ao vivo. Também um abraço pra todo mundo que estiver ouvindo posteriormente, que não pôde acompanhar ao vivo. Mandem aí as suas sugestões de tema, façam suas reclamações de que querem um MestreCast ao vivo mais uma vez, e aí a gente volta. Ike.
Ô galera, e só pra lembrar, a galera que tava na cerveja aí também, o Ike tava distribuindo autógrafo lá, então se você quer receber um autógrafo dele, manda @IkeMuniz, eu quero um autógrafo, sou seu fã. Ele fica com muita vergonha, zoa ele pra caramba, tá, beleza? Falou, eu não podia deixar essa passar.
Pessoal, então, não tem essa não, viu? Fábio arrumou pra mim lá, que eu vou te contar, nem vou comentar. Tá bom? Eu vou encerrar o MestreCast, vou mandar um beijo pra minha namorada também. Eu também tenho minha namorada pra mandar beijo. Ela não é famosa, não trabalha na área e tal, mas a sua todo mundo conhece, porque tá sempre com você. Então a Aninha lá em Itajubá, tá lá quietinha lá, eu espero. Um beijo pra você, vou apanhar hoje, mas... Enfim, a gente encerra o MestreCast, um abraço a todos que ouviram. Obrigado por ouvir a gente ao vivo, mandem sugestões, mandem alôs. E não esqueçam do sorteio na próxima semana dos convites do Olho SEO. Fechando aqui então as transmissões, Fábio. Um abraço a todos, valeu. A gente vai editar o programa e até quarta-feira no post do MestreCast.
Tá da mãe, cara, você vai ver.
Deixa gravando.
Tá da mãe, cara, você vai ver.
Você põe lá.
Deixou?
Não, mas podia deixar.
Ficou.
Puta, tá, ficou, foi da mãe?
Ficou, foi da mãe.
Tomara que não pegue o microfone e não tenha captado.